os velhos dela e tal. E quanto a vinil, o que eu posso dar de notícia boa para vocês é que Cidades em Torrente, o disco que tem Tédio, e de Civilização, o disco que tem Vento, Ventanias, Zé Ninguém e outras músicas, estão sendo relançados agora.
Ai, que maravilha,
pela Polygram. E o de Civilização com vinil laranja e o Cidades em Torrente, que tem Tédio, com vinil roxo. Entendeu?
Ai, que lindo.
E assim, 180 gramas, sabe? Então, tipo, bem melhores até do que as versões originais.
E que delícia, é lindo, porque faz parte tudo isso da concepção visual, porque a arte, a cor, a luz, tudo aquilo que muitas vezes a gente nem
exatamente,
sabe porquê, mas nos cria identificação, passa a pegada, esse é mais rock and roll, esse é mais interiorizado, mais profundo. Eu acho que passa a pegada do que vocês, os músicos, estão querendo passar com aquela arte que estão distribuindo no som. No decorrer dos anos, qual que é o paixão de cada um das músicas? Dentro da obra de vocês mesmo. Tem alguma que é o xodó mesmo ainda?
Ah, tem várias, né? Não
é
dá
difícil,
pra dizer.
Porque eu sei que essa é uma pergunta meio batida, mas eu fico
curiosa. É muito difícil dizer uma como filho. Eu imagino se eu tivesse 10 filhos,
depende,
você não tem
do dia,
como...
né? Cada show uma.
Realmente elas são iguais. O que mais é legal é porque nós somos na banda 3 compositores, né? Eu, Bruno e
isso
o Álvaro,
é
baterista. E a maior parte a gente faz separado um do outro. No final todo mundo contribui e tudo, mas a sensação que eu tenho é uma sensação com o repertório completo, sabe? Eu fico pensando, é muita sorte a gente ter uma banda com 3 caras compondo, porque não necessariamente você pega, na hora que você vai lançar um disco, um cara tá afim de compor.
Verdade.
Ou compor muita coisa. Então a gente sempre teve alguém contribuindo mais do que o outro em determinadas épocas da nossa carreira, e é uma sorte incrível olhar o repertório assim no chão do show.
E cada uma tem uma pegada.
E ver
mesmo.
O quanto aquilo é uma obra de todos ali, é uma obra da banda. A gente não conseguiu, nada foi conseguimos sozinhos ali. Mas é sempre uma coisa coletiva de um trabalho de muitos e muitos anos, 41 anos já da banda. Então eu sempre penso como um bloco ali, né? Um trabalho de épocas muito diferentes. Músicas que a gente tem, toca como Ted, que foram feitas em 84. E as músicas foram feitas em 2005.
E são todas as músicas que são sucesso até hoje.
Sim.
E aí, vendo o cenário, por exemplo, do rock brasileiro, você acha que vai existir uma nova geração de bandas de
com
rock,
certeza,
da turma de rock, igual teve nos anos 80, tipo, aqui pra frente, alguma
talvez,
coisa?
Talvez, assim, de uma forma diferente, né? O mundo mudou muito, cara, de 40 anos pra cá. O rock já nem era uma música nova quando a gente começou, já era um estilo que tinha mais de 20 anos de idade. Eu acho que as coisas acontecerão de forma diferente, ou de repente já estão acontecendo da forma que será, né? Hoje em dia você é tudo muito, muito diferente. As pessoas são muito diferentes. Só para não me estender muito, não. Hoje eu estava esperando para vir para cá, no aeroporto, e eu vi uma mesa com o pai, a mãe e uma criança assim, um adolescente. E o cara não estava no celular. E aquilo eu comecei a tentar ver o que, que eu achava, o que, que ele tinha de estranho por ele não estar no celular. Eu fiquei constrangido com o meu pensamento. Eu falei, cara, como é que eu tô... Eu pensei, pô, que moleque estranho, cara. Como é que ele não tá no celular?
O pequeno?
Juro pra você. Não era tão pequeno.
O que ele tava fazendo?
Nada, cara.
Tava normal olhando as pessoas.
Tava normal, sentado olhando pros pais.
Adorei.
E me chamou a atenção.
Por que ele não tava igual todo mundo?
O meu pensamento me chamou a atenção. Eu fiquei constrangido com o meu pensamento. Eu comecei a procurar o que ele tinha de errado naquela criança.
Olha só.
Você vê, eu realmente pensei nisso hoje.
Agora, eu respondendo a sua pergunta, talvez. Vento Ventania é uma canção muito emblemática. Ela estourou em 1992. Ela voltou a estourar em 2006. Numa
olha
versão ao vivo com o Papa Winnie. É uma canção que toda vez que a gente tem alguma coisa que dá um relançamento. No ano passado nós fizemos uma versão muito especial com o Big Mountain, que é uma banda da Califórnia. E que a gente falou assim, poxa, vamos tentar levar a Ventania para os 4 cantos do mundo. E o inglês é uma língua universal e tudo mais. Então foi muito legal fazer com eles e o resultado ficou muito bonito. Ficou assim, com uma pegada forte, né, das coisas que eles também têm. Então a gente conseguiu misturar o Bikini com o Big Mountain de uma forma muito positiva. Então Vento Ventania para mim seria talvez a música mais emblemática, né? A música mais tocada da gente.
Para mim dá
Spotify.
Vontade de chorar toda vez. É, também. Né? É muito profunda, é uma música, é uma poesia muito forte. Ela é muito
detalhe,
é tipo um
a gente mantra. A gente lutou muito para que Vento Ventania não fosse gravada, porque a gente tocava ela de uma forma muito rápida e o produtor, o Beni, mais uma vez o Beni caiu como um anjo na nossa vida e falou que a gente tinha que fazer Vento Ventania lenta, daquele jeito, a gente, não, vai ficar ruim, então não vamos gravar assim, não, não tem que gravar, a gente gravou, tá bom, mas então a gente não vai lançar ela, tira do disco, não tem que lançar, tá bom, mas a gente não vai tocar no show.
Passamos um ano sem tocar no show.
É, não acredito.
E a gente não queria nem lançar a música. Você vê como é que, quantas músicas não se perderam ao longo...
Por causa de algumas coisas assim.
De vários artistas, eu acabei de ver.
Foi no show na hora que tocou que viu o resultado?
Não, a gente não tocava.
Na verdade foi porque as rádios começaram a virar a faixa, que a gente chama. Virar a faixa é quando a rádio resolve tocar.
Vamos tocar aqui então pra você.
E aí, só pra fechar, a rádio começou a falar assim, bom, já toquei Zé Ninguém, já toquei Impossível, pô, qual vai ser a próxima? Aí as rádios do interior começaram a buscar, falaram, cara, essa música aqui é muito boa.
Muito bom.
Aí, bom, aí a gente recebia essas notícias, ó, tá em primeiro lugar na rádio tal. A gente não acreditava muito, né? Chegou um dia que todo mundo gritando,
Aí,
vai, tá bom.
Tá bom, toco.
Aí a gente tocou, entendeu?
Não tem condição.
Pra nunca mais parar de tocar.
Vento Ventania é hino, música de casamento. Agora você falou, eu sou do povo, Zé, ninguém eu amo. Aqui embaixo. Mas vamos de Vento Ventania. Aumenta o som, Brasil.
Vento Ventania, me leve para as bordas do céu. Puxar as barbas de Deus. Vento Ventania, me leve pra onde nasce a chuva. Falar de onde o vento faz a curva. Me deixe cavalgar os seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Vento Ventania, me leve sem destino. Quero juntar-me a você e carregar os balões pro mar. Quero enrolar as pipas, os fios, mandar meus beijos pelo mar. Vento Ventania, agora que eu tô solto na vida, me leve pra qualquer lugar. Me leve, mas não me faça voltar. Lele, 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 lele. Vento Ventania, Vento Ventania, lele, lele, bom. Me leve, mas não me faça voltar.
Ai, coração. Vamos de intervalo. Listen up. Hey, this is Dua Lipa. Dua Lipa. This is
ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, Dua Lipa with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you
want me.
estamos de volta com Missão Impossível. Te falar que realmente precisava de uma câmera nesse estúdio, porque o papo do bastidor é tão bom quanto o papo que vai no ar. No papo no ar, a gente fica tentando pegar o filé pra todos vocês ouvirem, tipo, ai, temos que falar um pouquinho da música e tocar a música. Temos que falar tal coisa, mas, gente, é bom demais falar de vida, de música boa, de Brasil, de cultura, com quem ama o que faz, com quem tem carinho pela nossa audiência, que é o caso do Coelho e do Bruno, do Biquíni Cavadão, que faz show hoje em São Paulo, no Espaço Unimed.
Isso aí, isso aí. Com nenhum de nós também, vai ser dois shows na mesma noite.
Beijo pro Teddy, que é um gente fina pra caramba também,
muito
querido, né?
Todos eles são muito, muito legais. A gente adora fazer shows, a gente faz muitos shows pelo Brasil em que é essa dobradinha, entendeu?
Posso passar a agenda de vocês aqui, claro, rapidinho? Ó, pra quem tá aqui em São Paulo, tá, gente? Vai ter no Espaço Unimed hoje, aqui em São Paulo. Amanhã, em Pernambuco, amanhã dia 25 em Pernambuco.
Nossa, Garanhuns, de Pernambuco, mostra que a nossa audiência é primeiro lugar em Pernambuco. É. Quem for de Garanhuns, vai no show e bota lá, ouvindo Missão.
Dia 26, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Amo. Dia 1º de agosto, Jaraguá do Sul, Santa Catarina.
Amo, terra dos meus amigos, vou mandar todo mundo ir pra Jaraguá, todos funcionários da VEG, Duas Rodas, ô gente, vocês vão no show do Biquíni Cavadão.
E dia 2 de agosto, Lígia, vai ser em Oieiras do Pará, lá no Pará.
Ah, e vocês amam as comidas do Pará também? Eu amo aquilo, pastel, que é tanta coisa boa.
Eu, quando a gente, toda vez que vai pra Belém, tem um local lá chamado, vou fazer propaganda aqui, Remanso do Peixe, tá? E que eles servem uma caldeirada de peixe, de filhote. Que filhote não é filhote de algum peixe, não. O nome do peixe é filhote. E é um peixe, assim, carnudo, sabe? Muito gostoso, que derrete na boca, isso com tucupi.
Existe coisa melhor do que tucupi, gente? Dá vontade de virar aquele negócio e beber de canudo. É bom demais. Ai, maniçoba, bolinho de maniçoba, parece que tá comendo bolinho de feijoada. Pará, deem nome, hein? Deixem seu nome nesse show aí pra valer o carinho que a gente tem por vocês. Antes de chegar na música, eu quero... Não é sobre a música que eu vou falar. Antes de tocar uma música, eu queria falar uma coisa que eu acho muito bonito. Porque o nosso programa é um programa que fala de relacionamento. E vai numa contramão, ao mesmo tempo eu acho que a gente tá na mão certa. De tudo que eu vejo de relacionamento, deve ser por isso que tá há 20 anos no ar, que não é um programa que passa a mão ou que fala algo conivente, algo que o outro quer ouvir. É um programa que fala, você tá solteiro porque você tá insuportável, porque você é chato demais, você deve separar.
Pela forma que você mandou, porque você falou, você tá sendo assim, assado.
A verdade. Então, acho que as pessoas confiam há 20 anos na gente. E, obviamente, com todo carinho e respeito pela carreira de vocês, eu fui pesquisar um monte de coisas antes, porque eu falei, eu tenho que estar atualizada, né, assim, nas coisas novas, nos refreshes do Coelho e do Bruno. Vocês sempre foram tão maravilhosos que foi muito difícil pra mim pensar uma coisa específica que eu quisesse dizer sobre relacionamento do Missão. Mas teve uma entrevista sua, que eu assisti chorando, obviamente, que era falando de uma tragédia que você passou, que te sensibilizou, que foi a perda, uma perda muito grande do seu filho.
Sim.
Mas não é pra falar no sentido da perda, é no sentido de como você encontrou a vida de novo através do amor. Você falando que o amor te curou, que o palco te curou, que foi esse amor. E a gente sempre, as pessoas têm colocado muito o amor como algo difícil, inacessível, que ninguém quer amar mais hoje em dia. E eu acho o contrário. Acho que todo mundo quer amar, que o problema é a comunicação, que aí ficam carentes, histéricos, causando por aí. E queria que você falasse sobre esse amor que te salvou, o quanto ele é bom e como você conseguiu se abrir para ele num momento muito dolorido.
Na verdade, esse momento que foi realmente...
inacreditável.
Assim, né, você sabe que até hoje, de vez em quando, paro assim, assim, caramba, é isso mesmo. Eu tive um filho com 2 anos para 3, que morre num acidente de helicóptero, né? Então, assim, é muito chocante ainda para mim. Às vezes eu me pego assim, caraca...
Que porrada foi essa? Né? É muito violento.
Exatamente. Mas... É aquilo que eu já tinha falado antes, da reconexão do amor. Assim, a primeira coisa que eu senti muito forte foi que ao longo dos dias eu falei assim, o que eu faço com esse amor que eu tenho que já tinha endereço certo? Né? Eu não sei o que eu vou fazer. Né? E aquilo foi me sufocando, tal. Aí eu falei assim, não, eu vou dar um jeito de mudar essa história. E aí eu falei assim, eu tenho que recanalizar o amor, entendeu? E eu recanalizei através do amor que eu tenho pela minha família, pela minha mulher, a Isabela Brandt, que foi, assim, o meu esteio.
Beijo pra você, Isabela Brandt.
E aí, poxa, também tem uma coisa que eu acho que foi muito importante, foi que eu peguei todos os brinquedos do meu filho, e a gente fazia muitos shows, como você está vendo, assim, a agenda da gente muito grande. Chegava numa prefeitura, um show de prefeitura, conheci o prefeito e falei assim, olha, esse brinquedo aqui pertence ao meu filho. Você pode fazer uma campanha para o Dia das Crianças de arrecadação de brinquedos novos e usados e tudo mais? E aqui é a minha contribuição. E assim a gente foi fazendo. E aí os fãs do biquíni começaram também a querer fazer esse movimento. Então, assim, a gente teve a multiplicação dos brinquedos, entendeu?
Da dor pro amor e o amor multiplicado mesmo.
Multiplicado. E, assim, é impressionante. Às vezes eu vou para uma cidade e eu falo assim, aqui tem um brinquedo do Gabriel, entendeu? Aqui tem um brinquedinho dele. Então, é muito, muito especial, assim, entendeu? E foi uma coisa que me renovou totalmente.
A gente vai fazer, então, a campanha do Dia das Crianças do Missão Impossível em homenagem a Gabriel esse ano de 2026. Já pode bolar o desenho dela, ouviu, né, Jorge?
Vambora.
A campanha vai ser em homenagem, vamos ajudar. E por isso, vamos distribuir o seu amor aqui também.
Ah,
e é só o amor que cura mesmo, né?
Ah, com certeza.
Entendeu? E no palco deve ter sido muito bom voltar, porque você é muito amado e muito respeitado. Você sempre foi um cara muito sério.
Eu na verdade...
Recebeu o amor dos
filhos. Nós estávamos em Nova York. Era um sábado, e a gente ia voltar, assim, na segunda-feira, sabe? E aí o Coelho soube da notícia antes de mim, entendeu? E aí tentou me blindar de todas as formas para que eu só recebesse a notícia quando voltasse. E inventou uma história de que a gente tinha que voltar logo, porque aconteceu um negócio que a gente tinha que fazer um show extra para uma pessoa muito importante, etc. E eu, assim, caí como um pato. Mas a gente tinha um dia inteiro em Nova York. Eu falei, ah, já que a gente perdeu aqui, vamos passear um pouco. E aí eu entrava nas lojas, eu falei, eu tenho que comprar uma coisa pro meu filho. Eu levo esse brinquedo ou esse? E
nossa.
Ele, assim,
não
sabe,
nem o que falar.
Segurando assim,
pra não cair no chão.
É. Sabe, então, assim, foi muito,
nossa,
muito...
Que difícil pra você também.
Foi muito puxado, entendeu? E, assim, eu chego já pro enterro, e aí depois disso, os dois dias seguintes foram, assim, terríveis. E aí, depois do segundo dia, eu liguei pro escritório e falei assim, como é que ficaram os shows? Aí ele falou assim, ah, tem dois shows nesse final de semana, mas todo mundo já sabe que passou. Eles compreendem se você tiver que cancelar. Aí eu falei assim, não, por favor, marca agora.
Agora, põe um
agora,
hoje.
Entendeu? Eu preciso...
Sair daqui, desse lugar que eu tô.
Se eu ficar
agora.
Parado aqui, eu vou ficar louco. Uhum. Entendeu? E aí eu foquei nessa ideia. E, cara, as pessoas me deram, assim, né, todo
amor.
Carinho do mundo, todo o amor do mundo, entendeu? Assim, até hoje eu recebo. E depois disso, eu com a Isabela tivemos, né, mais dois filhos.
Amém, que
entendeu?
Bênção.
Então eu tenho um filhinho de 6 anos, que é o Leonardo, e tenho uma filha que vai fazer 12, né, que é a Letícia, tá em Joinville hoje.
Adoramos as mulheres.
Dançando lá nas competições de balé.
Maravilhoso, que quando era pequitinha eu ia também. A competição mais importante do Brasil é.
Exatamente, ela tá lá competindo. Então vamos ver se vai tirar primeiro lugar. Dos últimos 2 anos, tirou segundo.
Vai sim, Letícia. Qual que é o signo de Letícia?
Ah, aqui é Daniel na Copa dos Leões.
É
só leão.
É hétero.
Todos os meus filhos leoninos.
Tudo leão?
Todos eles. O Gabriel, a Letícia, o Léo, todos foram.
Olha que bênção.
É.
Ela tá aí, ele tá junto sempre, né, abençoando. Ai, Letícia, se você ganhar, vem contar aqui pra gente como é que foi. E quem for de Joinville também, onde o programa vai muito bem, um beijo pra vocês. Vocês puxem o saco da Letícia aí, hein, gente, que vai ser a vencedora. E no meio de tanto amor, eu acho que a gente pode tocar essa música que é um amor nacional, né, uma paixão. Janaína?
Ah, claro.
Não é uma paixão nacional essa?
Com certeza, é um maior sucesso da gente.
Né? E as mulheres amam essa música no
deve
show, mas os homens
de
também.
Mulheres chamadas Janaínas por causa da música.
Ah, tem muitas coisas assim. Eu acho que o mais bonito são as Janaínas que falam assim, cara, vocês tocaram essa música, eu tive tanto orgulho do meu nome. Sabe, fiquei tão orgulhosa por representar.
Tem uma
exatamente...
música como eu não.
Não só isso, porque
a
música.
Letra é, muito legal.
É, porque, pô, tem várias músicas que tem nome de outras mulheres e que as pessoas se afastam.
Pelo amor de Deus.
Né? Então, aí no caso de Janaína, não. Porque Janaína, o pessoal falou, cara, eu me vi nessa história aqui. Vamos lá tocar?
Bora!
1, 2, 3, 4. Janaína acorda todo dia às 4h30. E já na hora de ir pra cama, Janaína pensa que o dia não passou. E nada aconteceu. Janaína é passageira, passa as horas do seu dia em 3 lotados, filas de supermercados, bancos e repartições que rebatem sua vida. Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz. Ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser.
show! Ai, gente, eu não perco esse show por nada desse mundo, entendeu? Entra no Instagram, @biquini, é onde você vai pegar a agenda, ver trechinhos do programa de hoje, falar que foi uma honra, que a Jovem Pan, o Missão, estão escancarados pra você. Você não precisa, assim, pode mandar o WhatsApp, falar, toca isso, avisa que tem esse show aqui, pensa nesse programa como se fosse um espaço de vocês.
Muito obrigado, Lígia, muito obrigado, Otávio. Muito obrigado, Jovem Pan. Né, por transformar esse aqui, na verdade, em mais de 100 programas, né, porque afinal de contas, espalhados por todo o país, né, a Jovem Pan que deu muita força para o biquíni em vários momentos, aliás, inclusive, Janaína, que você falou, né, o Tutinha botou na rádio, programou a música na rádio, porque acho que a filha ou a sobrinha dele gostava muito de Janaína, né, eu falei assim, pai, você não ouviu essa aqui, não? Aí ele... Ah, beleza, então.
Ah, meu, vamos pôr um Janaína aí, então.
Então, até a Gaia botou, entendeu? Tem essa história maravilhosa.
Muito obrigada, Bruno. Foi uma honra mesmo. Coelho, uma honra. Eu sou uma fã, então eu tô representando toda a audiência como fã mesmo.
Obrigado.
Que vocês façam sucesso eternamente. Que Deus abençoe com saúde pra vocês tocarem muito.
Essa missão chegou ao fim.
Missão impossível.
Jovem Pan.
Coelho.
O futuro não começa com um carro, começa com energia. Enquanto outros faziam promessas, a BYD já estava construindo baterias. Bateria, chip, motor, software, tudo construído junto, desde o início. Não construímos carros para poucos, criamos mobilidade para todos. BYD, uma revolução global. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou à Quinto Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Quinto Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Informação,
música,
entretenimento. Jovem Pan.
Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico. Naturalmente mais beleza.
Música.
Notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João. Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Terra Rara Festival!
Eu sou Vanessa da Mata.
Eu, Nando Reis.
Agora é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico.
Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival. Oh!
Jovem Pan. Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Aqui, a música não para.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau. Ao 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Todo dia você fica por dentro de tudo que acontece no país e no mundo. Na rádio que tem opinião. O melhor humor do Brasil. A música que você curte sem perder a informação e a credibilidade do grupo Jovem Pan. Notícias, esporte, entretenimento. Tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser. Esta é a Jovem Pan. A número 1 do Brasil. A melhor rádio.
A melhor música. Jovem Pan. This is my station. Brasil.
Jovem Pan. Brasil.
Os pingos nos is. Jovem Pan.
Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui nos estúdios da Jovem Pan. Eu, André Marcília, Bruno Musa e Roberto Mota, vamos conversar com vocês das 6 às 8 da noite sobre os principais assuntos do dia. O Pingos nos Is está no ar. Vorcaro troca de advogado mais do que de namorada. Agora tem aparecido ao lado do mesmo advogado que conduziu a delação de Mauro Cid no processo do golpe, que acabou culminando com a prisão de Bolsonaro. Segundo Lauro Jardim, em sua coluna no Globo, o referido advogado já esteve 3 vezes com Vorcaro na papudinha e afirma que está assumindo a sua defesa para viabilizar uma nova tentativa de delação. E aí, isso é uma boa notícia? Te digo que não. Mauro Cid protagonizou uma delação controversa, pouco crível. Chegou a apresentar mais de 5 versões para um mesmo fato. Acabou dizendo o que queriam ouvir dele e a sua delação foi adiante. Eu desafio você que me assiste, me ouve, a chegar em casa hoje, à meia-noite, dar 5 versões diferentes sobre onde esteve e não acabar, no mínimo, dormindo no sofá. Mauro Cid não acabou no sofá, acabou premiado. Se o roteiro agora for o mesmo, se a nova delação seguir os passos da de Mauro Cid e for amigável aos poderosos, à alta cúpula dos poderes do Brasil, a boa notícia será para aqueles que têm receio de ser mencionados e delatados por Vorcaro, e não para nós. E significará, por óbvio, que o ministro Mendonça perdeu o braço de ferro que vinha travando dentro da corte. Em uma frase, será o fim do caso Master. Nós, do Pingos nos Is, seguiremos atentos aos desdobramentos desse caso. Muito bem, meus amigos. Bruno Musa, Roberto Mota. Olha, tá um frio danado aqui em São Paulo. Eu tô aqui todo coberto. Ô, Mota, aí no Rio de Janeiro, onde você tá, também tá essa friaca ou tá melhor o tempo? Boa noite.
Chegou o frio aqui, Marcília. Chegou, mas amanhã vai dar sol. A ironia é que amanhã eu talvez esteja em São Paulo de volta em uma missão especial, mas eu não vou contar esse segredo. Vai ser uma surpresa. Agora, eu queria falar aqui em nome dos milhões de cidadãos comuns desse país que escutam uma notícia dessa e ficam se perguntando mais uma vez, o que é uma delação premiada? Porque até onde eu sabia, delação premiada é quando alguém que cometeu um crime decide confessar, entregar provas a respeito da participação de outras pessoas e, em troca disso, receber benefícios. Na teoria, uma delação premiada ajuda a que a justiça seja feita, porque ela possibilita descobrir fatos que, de outra forma, talvez nunca fossem descobertos. Mas parece que as coisas não são tão simples assim, como mostrou o caso Mauro Cid. Parece que delação premiada acabou se tornando um instrumento de perseguição para que o Estado consiga uma delação sob medida para os seus interesses.
É, Mota, eu vou dizer mais. A gente tem aqui uma situação que é a seguinte. As delações do Vorcaro, né, já foram rejeitadas duas vezes. Foram duas as vezes que essas delações foram rejeitadas. Quer dizer, uma terceira vez, uma terceira delação, sobretudo com... me parece ser um sabor delação, né? Não é uma delação real, não me parece ser uma delação sincera. A gente sempre fala, o elemento principal de qualquer delação é a voluntariedade. Ou seja, a vontade, o desejo de delatar. Se você vai uma vez e não fala, se você vai a segunda vez e não fala o que tem que falar, se você vai uma terceira, me parece que vontade você não tem. Tá óbvio. Então, quer ganhar tempo, quer empurrar com a barriga, me parece claro. E isso não pode levar na conversa, pelo menos nós não seremos levados, mas não pode levar as autoridades do Brasil. E se forem levadas, é porque venceu uma ala ali do STF, venceu uma ala ali da Polícia Federal, que parece querer mais blindar-se e abafar o caso do que resolvê-lo. Musa, boa noite.
Boa noite, Marcília, Mota, Gesualdo e todos que nos escutam no Brasil. Bom, mais uma vez as negociações acontecem debaixo de nossos olhos, mostrando como no Brasil, infelizmente, nós nos tornamos, desculpem a palavra, mas todos palhaços. Veja, a delação premiada, ela tem um desejo de delatar, como você muito bem falou, em troca de um eventual retorno. O que seria esse retorno? Uma diminuição da pena, determinadas, privilégios, talvez eu não seja a palavra correta, mas enfim, deu para entender esse ponto, em que ele teria ali uma melhoria de suas condições por ele assumir alguma coisa e delatar outras pessoas também envolvidas. Mas acontece que depois de tantas formas que ele tentou fazer, todas as delações fracas mostram que ele não quer. Ele quer negociar para tentar sair livre. A verdade é que, infelizmente, acontece o que o Mota vem falando há muito tempo e é onde eu concordo, mas ainda tinha um pouquinho de esperança e cada vez cai mais. Ou seja, tudo mais uma vez está com cara de tornar uma grande pizza no Brasil e a gente morrer com esse dinheiro no nosso bolso, porque nós financiamos tudo isso.
Bom, e hoje também está aqui conosco, também online. Eu estou aqui no estúdio solitário. Hoje eu estou, olha, eu aqui ocupei o espaço, pronto, agora que a mesa é só minha, Musa, perdeu aqui o seu espaço, ó, peguei a mesa só para mim, mas enfim, brincadeira.
Hoje, segundo eu tô aí.
Vou guardar, o seu lugar tá aqui, ó, tá reservado, Musa, para seu retorno na segunda-feira. Mas hoje temos também a presença conosco do Gesualdo. Tudo bem, Gesualdo Oliveira? Boa noite.
Boa noite, Marcelo. Boa noite, Musa. Boa noite, Mota. Toda a nossa audiência. Rapaz, eu vou discordar um pouquinho de vocês. Vou ser um pouco mais otimista. O fato do Vorcaro buscar nova delação premiada ou colaboração premiada, que é um nome técnico previsto na legislação, significa que nas anteriores a sua seletividade não deu muito certo. Ele sabe que agora a prisão preventiva que se lhe mantém preso tornou-se ainda mais difícil que ele seja colocado em liberdade. Novos fatos foram trazidos, o que justifica a sua manutenção na prisão. Portanto, ele não tem outra alternativa senão uma colaboração premiada de mais peso, de mais robustez. Lembrando que a legislação da colaboração premiada é razoavelmente recente no Brasil. Nós tivemos alguns péssimos exemplos, como é o caso do CID há pouco falado, mas tivemos até, também alguns bons exemplos, principalmente no combate ao narcotráfico. Existiu delimitação de organizações criminosas e a derrubada delas por conta dessas colaborações premiadas, que é uma herança, é um exemplo do direito americano, que lá em Hollywood ficou retratado pelos bons companheiros, e queremos ver se Vorcaro será o bom companheiro em delatar todas as autoridades que merecem ser delatadas para investigação. Eu acho que é um ponto positivo o fato de ele buscar uma nova delação. Significa que as anteriores, com a sua seletividade, não deu certo.
Vorcaro é um bom companheiro. Vorcaro, será que a gente pode chegar em algum momento a contar? Agora, o duro, o Gesualdo, é o seguinte: é bom companheiro de quem, né? Eu acho que ele é um bom companheiro, com certeza. Agora, eu não sei de quem, né?
Ou de
Porque
ninguém, né?
é
Tudo que é
nosso.
distância dele.
Nosso não é, meu não é, da gente aqui eu tenho certeza que não é e nem nunca foi e nem nunca será. O problema, Gesualdo, pegando esse gancho seu, é o seguinte: quando a gente olha para um perigo de uma terceira delação, é o seguinte: é que adiante eles isso sirva até mesmo para a defesa dizer, olha só. Ele foi forçado a falar. Ele só falou quando puseram na parede, quando ele não tinha mais jeito para escapar. Ele não queria falar, mas pressionaram, tiraram isso, tiraram aquilo. Vamos lembrar que a família do Vorcaro também está preso, o pai estava preso, etc. Enfim, quer dizer, esse cerco ao Vorcaro e essa insistência podem adiante ser utilizadas para dizer que ele não. Não, não, que ele foi pressionado e isso gerar algum tipo de nulidade. Nós, inclusive, assistimos a esse capítulo do desmantelamento de delações e colaborações premiadas, enfim, como é o nome técnico, durante a Lava Jato. A Lava Jato entrou, quando ela foi desmantelada, exatamente nesse lugar, né, de que havia uma pressão, estão torturando os delatores, estão prendendo para que eles delatem. Essa foi a argumentação de boa parte dos ministros do STF.
Eu só penso um pouquinho diferente no seguinte sentido. Hoje a colaboração premiada, ela não basta apenas a declaração. É necessária a corroboração, trazer-se provas. E acho que nós aprendemos também com a história, né? Quando a colaboração premiada foi utilizada lá atrás, na Lava Jato, e não foi a primeira vez, mas foi a de maior expressão, ainda se sabia muito pouco sobre ela e os métodos ali usados também foram nada convencionais, o que fez com que se contaminasse todas as provas, inclusive a própria delação premiada. Acho que o André Mendonça está suficientemente maduro quanto a isso. Ele já não aceitou as antigas colaborações, porque nas palavras dele mesmo eram seletivas. Embora me pareça que ele nada contra todos os outros, dependerá dele a eventual homologação. E penso eu, na minha visão, se o Vorcaro não apresentar provas robustas daquilo que ele diz, e envolvendo inclusive aqueles que precisam ser envolvidos, ele não conseguirá essa colaboração premiada e, portanto, vai ser mantido preso, porque ninguém tem dúvida da sua severa condenação.
Mas, diga, diga, diga. Vai lá, vai lá.
Não, Gisolo, uma pergunta aqui mesmo. Da onde reside esse otimismo que eu super admiro, tá? Eu estou tentando, estou perguntando para tentar trazer um pouco para mim
Sexta-feira,
também, tá?
musa. Sexta-feira é dia de ficar
Não, não é
otimista.
não.
Pois é. Se cada vez mais a
acredito que
gente vê determinadas artimanhas
Mendonça.
que outros
Demais.
ministros acabam fazendo para justamente puxar o caso para si, ou acabar puxando ali para o seu lado, para evitar que, de repente, o André Mendonça recuse. A gente já viu outro ministro abrindo inquéritos que estava fechado e colocando coisas lá dentro. Enfim, me parece que eles encontram caminhos cada vez piores, entre aspas, para a sociedade, obviamente, melhores para eles, para que consigam jogar essa poeira para debaixo do tapete, né?
Eu acho que se tivesse sob condução desses nomes que você fala, e que você está, por exemplo, o Gilmar Ferreira Mendes, que já declarou que os métodos utilizados pelo André Mendonça são equivocados, ao que veio uma resposta à altura do próprio André Mendonça. A minha esperança, ainda que romântica, é pelo ministro condutor, muito discreto, muito técnico, alheio a holofotes, e que até esse momento tem feito um trabalho muito bom. E é um dos poucos cujo nome não aparece envolvido. E me parece que ele tenha, pelo menos, a intenção de passar isso a limpo. Seria ele o novo Joaquim Barbosa? Veremos. Mas tivesse sob condução de outros ministros, eu teria as mesmas e sinceras dúvidas que vocês têm.
É, mas, Gesualdo, o ponto aqui é que a gente está... aliás, a história mostra, né? Você falou do Joaquim Barbosa, depois a gente viu que, enfim, o Brasil se estabilizou ao contrário do que lá atrás se decidiu. Veio a Lava Jato, também tínhamos ali um juiz com autonomia, que era o Sérgio Moro. Depois, quem que reverteu tudo aquilo? Bom, o colegiado, o STF. Nós tivemos vários episódios em que algumas pessoas, né, individualizadas tiveram esse ímpeto, e eu acho que isso é louvável, mas o sistemão, né, o colegiado, depois vão lá e acabam melando esse jogo todo. Então, assim, o ponto hoje é que um André Mendonça, ele não... E eu acho que quando ele, a gente fala que ele entendeu o jogo... Eu entendo o que você está falando de não repetir a história, mas para a história não se repetir, não basta a boa intenção de um homem. Me parece que o André Mendonça, ele está tendo de fazer um jogo que é de fazer o seu e antever o do outro. Esse é um jogo que talvez até agora não tenha sido feito por nenhum juiz. E por isso que, inclusive, eu sempre disse... Aliás, quando me perguntam, o que você acha? Quem que você acha que deveria ser um bom ministro a ser indicado para o STF? Eu sempre digo, alguém muito técnico, alguém muito coerente, alguém muito comedido, conhecedor das leis, mas alguém que entende o jogo político. Porque o ponto, e não porque ele vai fazer política, mas porque ele precisa entender que vão fazer política com ele. E o André Mendonça hoje é um ministro comedido, técnico e tal, mas se ele não entender o jogo que está sendo feito com ele, ele cai. E esse me parece ser o ponto. O Vorcaro, sinceramente, me parece muito mais um jogo que está sendo feito com ele do que um jogo que ele, Mendonça, está jogando. O Vorcaro até agora só falou, tudo que o Vorcaro falou foi depois que a Polícia Federal já tinha chegado à conclusão. Então o senador Ciro era uma pessoa muito boa para o Vorcaro, até que a Polícia Federal descobriu alguma coisa sobre ele. Aí ele foi lá e falou assim, não, realmente aqui tinha essa questão. Os escândalos do próprio Rio de Janeiro, envolvendo o governo do Rio, quando vieram à tona, aí ele, a Rio Prev, né, Rio Previdência, é isso, né, a Rio Previdência, quando chegou isso, foi revelado pela própria Polícia Federal, que andou pelas suas próprias pernas, aí ele foi lá e admitiu que, enfim, isso existiu, que existe essa relação. Quer dizer, claramente o Vorcaro quer esconder aquilo que nós queremos ver revelado. Então, o Vorcaro não está fazendo o jogo do Mendonça. O Vorcaro está escondendo o jogo do Mendonça. E quantas vezes mais ele vier delatar, me parece que ele quer mais acomodar o caso do que fazer com que o caso venha à tona.
Concordo plenamente. Só que não está funcionando também para ele, porque ele está preso. Ele está preso, o pai está preso, os parentes estão presos. Se ele está fazendo um jogo de segurar informações, e é nítido isso, e as duas tentativas de colaboração dele deixam muito claro, parece que o jogo dele também não está funcionando, porque ele continua preso e muito provavelmente permanecerá preso, porque motivos para prisão preventiva hoje tem aos montes, e se ele não fizer a colaboração à altura daquilo que se espera, ele vai continuar preso. Mas eu acho que, portanto, ele joga ou ele sabe jogar, nesse momento ele está perdendo.
É, mas o tempo, Gesualdo, não é só o senhor da razão, o tempo é também o senhor da impunidade, isso mostra-se muito bem nesse país. Então, esse jogo de empurra, ele consegue uma delação, aí ele volta para a superintendência da Polícia Federal, recebe ali um tratamento melhor, né? Passa a negociar, com isso o tempo passa, como diria o Fiore Gilhote, o tempo passa, e depois, aliás, Fiore Gilhote, que faz 20 anos que morreu, esse ano, grande Fiore Gilhote, o locutor da torcida brasileira, eu gostava muito do Fiore Gilhote, como eu sou palmeirense, ele fez parte aí da minha adolescência, mas isso não tem nada a ver com o assunto. Voltando aqui, a questão é que o Vorcaro, se o tempo passa, né, ele acaba ganhando, me parece, musculatura para negociar a sua impunidade aí, disso que eu tenho medo. Quanto mais se acredita na possibilidade do Vorcaro, mais a gente dá tempo para ele negociar com aqueles poderosos que me parece que ele quer esconder, literalmente, no bolso.
Vamos só lembrar de uma frase do Mendonça. Eu não preciso da delação premiada do Vorcaro. Se ele não apresentar coisas novas, eu não preciso. O que eu tenho da Polícia Federal já é razoavelmente suficiente. Isso é um ponto determinante. Se o Vorcaro não apresentar fatos novos, ele vai continuar preso e em breve teremos o julgamento definitivo dessas questões, que será no próprio Supremo Tribunal Federal. E as penas tendem a ser consideráveis. Não é que eu pareça otimista, eu sei que o jogo, como é jogado, a gente tem uns exemplos da história que nos remetem a totalmente o adverso do que eu estou trazendo aqui. É que pela condução, da forma serena e muito equidistante que o Mendonça tem feito desse processo, eu não vejo que o jogo está tão favorável assim para o Vorkar, especialmente para o Vorkar. Não estou falando dos delatados. Se ele não fizer, de fato, uma colaboração com coisas para além do que a Polícia Federal já tem, ele não sai.
Bom, nós seguiremos atentos, como disse no início do programa, a essa história, os desdobramentos dessa história. Assim como estivemos atentos ao primeiro, ao segundo, e vamos estar também ao possível, à possível terceira delação, e sabe-se lá quantas outras mais vierem, seja dele, seja de quem for, porque esse caso Master é essencial. E a gente não pode jamais esquecer do caso Master. Essas eleições que estão se iniciando não podem servir intencionalmente ou não, de cortina de fumaça para o caso Master. E ficando ainda no caso Vorkaro, o Daniel Vorkaro, olha só, agora ele foi intimado também pela Justiça de São Paulo a pagar honorários. Teve de pagar R$5.500 de honorários decorrentes de uma ação que perdeu. O empresário é representado no processo, pasmem, pela advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. A decisão, né, foi de intimação do Vorkaro, foi para que ele efetue o pagamento no prazo de 15 dias, como é a praxe. O processo tem origem em uma queixa-crime por calúnia e difamação apresentada por Vorkaro contra o fundador da gestora Ash Capital, Vladimir Timerman. O banqueiro perdeu em todas as instâncias, ou seja, a esposa do Moraes perdeu em todas as instâncias, e agora ele foi condenado a pagar honorários aos três advogados do Timerman. Olha, a gente falou, né, quando veio essa história da esposa do Moraes, do contrato da esposa do Moraes, foram atrás, estava lá no contrato, que ela atuaria no Banco Central, não tinha nada dela lá no Banco Central. Foram atrás da Receita, não tinha nada, nem o nome dela na Receita. Foram atrás, enfim, todos os lugares onde o contrato dizia que ela atuava, nenhum rastro de atuação da esposa do Moraes. Aí encontraram esse processo, que era justamente uma queixa-crime. Aí ela perdeu esse em todas as instâncias e agora vai ter que pagar honorários advocatícios. Quer dizer, parece que é um contrato de 129 milhões que tem um processo só em que a atuação dela aconteceu e nesse ela perdeu. Será, Mota, que é porque a expertise dela é em tribunais superiores apenas?
Eu admiro quem, diante de um cenário como esse, ainda consegue manter um fiapo de esperança. Eu não mantenho nenhuma. Eu respeito a atuação do ministro André Mendonça, acho que ele está fazendo a coisa certa, mas acho que o único, o principal, talvez o único efeito disso, é a preservação da sua biografia. E mais nada. Porque, meus amigos, o andorinha só não faz verão. E esse fato aqui, que não traz surpresa nenhuma, né? É a confirmação de coisas que a gente, mais ou menos, já sabia, que são, do ponto de vista moral, completamente escandalosas. E nada acontece. Continua tudo como está e quem não quiser que pare de respirar até ficar roxo. A gente está num país onde o judiciário, que é um poder inerte, abre inquéritos. A gente está num país onde se esqueceu o princípio do juiz natural. Então, se você ofender um ministro da Suprema Corte, você vai ser julgado na Suprema Corte. Mas eu não tenho foro privilegiado, não interessa. A gente está num país onde um juiz que é vítima, ou supostamente vítima do crime, ele julga o processo, e julga mesmo, e acabou, e julga uma vez, duas vezes, três vezes. Me desculpem, como é que alguém ainda pode ter alguma esperança de que algum desses processos vai resultar efetivamente em punição de alguém, especialmente diante deste fato que essa notícia revela? Quando pessoas próximas ou familiares dos magistrados são também advogados das pessoas que são pivô do caso. Eu realmente não consigo ter nenhuma perspectiva de que isso vá resultar em qualquer coisa.
Olha, eu queria saber aqui se o Gesualdo já teve algum contrato de 129 milhões aí na sua carteira e se o Musa, ele contrataria a esposa do ministro Moraes se ele tivesse envolvido um problema.
Não sou casado com o ministro do Supremo, Marcelo, é impossível ter um contrato desses valores.
É, eu também nunca tive um desse aí, nem perto.
Musa. Nem perto, mas depende, né? Vamos, enfim, acho que cada um sabe um pouco aqui da nossa opinião a respeito de um contrato vultoso desse, com muitas coincidências made in Brasil.
Vultoso aqui, você está falando de monta ou de vulto? Aqui acho que cabe
as duas coisas.
As duas coisas.
É escandaloso, né? Oi? A frase do Mota revela tudo. É um contrato escandaloso. Como foi escandaloso o comportamento do ministro que avoca esse processo, que tenta encobertá-lo, que põe limite na investigação da Polícia Federal? Como é escandaloso esse contrato em si? Como tem sido escandaloso a participação de vários ministros do Supremo Tribunal Federal? E, portanto, quando se olha para a justiça brasileira com descrédito, eu dou razão a quem faz isso. Mas eu ainda acho que, apesar de ser uma andorinha, talvez sozinha, o comportamento do André Mendonça tem sido paradigmático. E pode, eventualmente, gerar a condenação de muita gente. Não todos. É evidente que muitos peixes graúdos vão fugir dessa peia. Mas eu tenho certeza que alguns serão condenados. E uso das palavras da Nancy Andrighi, ministra do STJ, que eu muito admiro. Só é válido, só é legítimo um processo quando cortar na pele do próprio judiciário. E esse é o grande problema que nós teremos. Será que ministros do Supremo serão investigados e condenados? Aí eu concordo com o Mota.
Rede Jovem Pan News.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost free, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas com espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.398 à vista, ou 12 de R$ 231,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem são cortesias pra você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Os pingos nos is.
Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor. Good
Inventor. Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Cafeteria Havana, te faz Dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Música, informação, Jovem Pan.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
6h26 na Jovem Pan.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas. Além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio. Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19-3633-6209, em São João.
Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário, Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Jovem. Jovem. Pan.
ZYM 649 95,9. 24 horas no ar. Jovem Pan. São João da Boa Vista.
Falando que queriam uma mulher, senadora Tereza Cristina não topou, disse que vai tentar a reeleição ao Senado, de acordo com o Valdemar, vai tentar a presidência do Senado. Também outros nomes, como Bia Kicis, Júlia Zanatta, Simone Marchetto, ainda é uma dúvida. Conversei com Valdemar Costa Neto, depois dessa reconciliação dos dois, ele só respondeu em um verbo, falou trabalhar, que agora era o momento de trabalhar e não deu mais detalhes do que pode acontecer, mas de fato, a gente vê Flávio Bolsonaro caminhando, assim, de certa forma, solitário e de maneira isolada para essa convenção. E não sabemos ainda se vai ter um nome para anunciar de vice, né, do vice ou da vice, pelo visto ainda não.
Misael, me diga uma coisa, você mencionou que a Michelle talvez participe do evento de forma virtual. Isso, você tem alguma informação de como será essa participação? Porque até agora tudo que a gente viu da Michelle foi gravado. Até aquele vídeo que gerou a polêmica estava na cara que ela estava lendo o teleprompter. Ontem mesmo, quando houve o pedido de desculpas, estava claro que era uma leitura de teleprompter. Você sabe se essa participação vai ser orgânica da Michelle ou vamos ter também ali algo costurado nos bastidores e de forma artificial, vamos dizer assim?
É, o que eu sei é que existe a vontade de eles terem a Michelle para apoiar o Flávio. Se fosse de maneira presencial seria melhor, mas seria de maneira virtual. Até essa presença de maneira virtual ainda é uma dúvida. Se acontecer, vai ser ao vivo ou vai ser remoto? Mas para o PL já seria uma grande vitória tê-la ali falando, dando, né, uma espécie de bênção, de olha, a gente está junto, está conciliado. Agora, se é orgânico ou não, ainda resta dúvida. Conversando com algumas fontes, todo mundo fala nessa conversa mais institucional, forçada por Valdemar Costa Neto e por outros aliados, pela própria família Bolsonaro, para que os dois, né, de alguma maneira, institucionalmente, façam as pazes e mostrem para o eleitor que está tudo certo. Mas a gente sabe que o eleitor já viu que tudo certo não está. Teve um vídeo ali enorme, né, de Michelle Bolsonaro falando que foi destratada por ele, depois ele meio que, né, tô nem aí, aí vem esse pedido de desculpas. Se é orgânico ou não, é difícil bater na tecla. Vamos ver amanhã, né?
E ainda teve essa comparação, né, nesse momento da reconciliação. O Caiado também apareceu. O Caiado faz um tempo que ele não para também de participar. Fala, e de uma forma crítica, até em alguns momentos agressivo em relação ao Flávio. Mas ele também comparou essa reaproximação entre a Michelle e o Flávio a um programa de televisão. É isso, Misael?
É, o Casos de Família do SBT, o programa que tratava ali de problemas familiares, e o Caiado, ele usou as redes sociais para falar que enquanto os integrantes do PL, a família Bolsonaro, resolve os problemas num programa de televisão, no Casos de Família, ele está lá com propostas de governo. E é interessante isso que você falou, porque o Caiado realmente, no começo, ele tinha um tom mais polido, mais relações públicas, vamos dizer assim, e de um tempo para cá, quando fala em Flávio Bolsonaro, ele mudou um pouco. Primeiro, a postura era Flávio Bolsonaro que se explique para o eleitorado, Flávio Bolsonaro que se explique para o partido. Agora, a postura já mudou um pouco, né? Ele já tem algumas frases um pouco mais de ataque a Flávio Bolsonaro, como essa em relação ao Casos de Família. E vale lembrar que por que ele está falando isso? Porque o Partido Liberal virou exatamente uma família, a família Bolsonaro. Tem gente que fala em dinastia, porque, né, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, como se eles não quisessem realmente largar, né, o poder e tentar continuamente sem passar para um outro nome. Eu, inclusive, vou falar, eu direto e reto falava casos de família, né, quando fazia participações no jornal Jovem Pan, ainda falo e falei com o Caiado isso semana passada. Pode ser que ele copiou de mim, viu? Vou perguntar depois.
Pois é, tá aí, ó, Misael. Se você perguntar, você conte depois aqui pra gente. Boa noite, viu? Obrigado. Bom, olha, a gente tem a nossa enquete também lá na página do programa Os Pingos nos Is, na página do programa Os Pingos nos Is no YouTube. A